Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala, pessoal, aqui quem fala é Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, finalmente chegou o 8º ano do Crunchyroll Anime Awards. No último fim de semana, dia 2 de março, né, nós tivemos finalmente o Crunchyroll Anime Awards 2024 e descobrimos os vencedores. Esse evento aí, que é a maior premiação do mundo dedicado aos animes. E hoje vamos conversar finalmente sobre esses resultados. E eu não sei vocês, mas eu estou bem feliz.
Mais uma vez aí o evento entregou tudo, foi animal. No passado a gente já falou aqui, né, eu tive a oportunidade de ir lá no Japão pra vivenciar aí a 7ª edição pessoalmente. Esse ano a gente assistiu todos juntinhos lá em Curitiba, na casa do Pedro. Então foi também bastante especial. Não é um Japão assim, mas eu tenho a amizade de vocês
mas
ali.
Mas eu tentei, né?
Você tentou.
Eu tentei fazer um Japão ali pra você.
Amizade ali, o calor humano de vocês foi ainda mais especial. E o evento em si me acendeu bastante memória, principalmente nas partes musicais, porque, cara, é um dos ápices do evento sempre. O coração sempre fica molinho, então a gente ainda vai falar mais sobre isso pra vocês.
Sim, a gente tava todo mundo juntinho lá em Curitiba, né? E essa parte foi muito legal. Eu acho que faz com que o Anime Awards esse ano tenha esse gostinho mais especial pra gente, fica marcadinho na memória, né? Infelizmente, sem o Luiz, né? Que não pôde estar conosco, porque ele tava muito ocupado comemorando o aniversário dele. Mas eu acho que foi por uma boa causa, inclusive. Parabéns, Luiz!
Parabéns!
Parabéns, Luiz!
Feliz aniversário!
Quantos aninhos, Luiz?
Não se revela idade depois de um certo momento.
8 anos, né? 8º Anime Awards.
8 anos!
Só tenho 12 anos, gente. Mentira. 31 aninhos de muita vivência, sapiência aqui. E foi interessante que, assim, eu sou uma pessoa que tem uma alma idosa, né? De acordar cedo, de assistir programas matutinos ali, sabe? Então...
Siga bem caminhoneiro?
Isso, um siga bem caminhoneiro, pequenas empresas, grandes negócios. Mas eu tive a felicidade de, num sábado, dia 2 de março, meu aniversário, acordar cedinho para acompanhar essa premiação maravilhosa. Então, preparei meu capuchinho especial da Crunchyroll que eles enviaram pra nós. Coloquei o meu Pijamax também, da Crunchyroll também. Sentei no sofazão, cara, e curti a premiação, que foi muito incrível, muito bacana. E agora que a Crunchyroll já sabe, né, já está revelado para o mundo, para o Brasil, que a premiação é próxima do meu aniversário, então fica aqui a expectativa e o convite, né, para todo mundo ir junto lá pro Anime Awards 2025 no ano que vem, para não comemorar o meu aniversário, mas pra gente também celebrar.
Ia ser quente,
celebrar,
hein?
Todo mundo junto, da forma mais incrível e feliz, essa festa, esse evento, que é uma grande celebração também, né, meus queridos? Então, double motivos pra gente celebrar dia 2 de março e celebrar esse período maravilhoso aí, que é a premiação do Crunchyroll Anime Awards.
E fica também os motivos pra gente agradecer, né? Deixar um agradecimento especial aí pra Crunchyroll, que deu as mãos pra gente aí, desde o pré Crunchyroll Anime Awards, ao longo de toda essa jornada, tivemos nessa parceria. E a gente não só, né, fez os podcasts que estão aqui no nosso feed, encerrando com esse agora, mas também tiveram os vídeos educativos que apareceram lá no Instagram, no TikTok da Crunchyroll, os videozinhos que a gente fez em parceria com eles. E, obviamente, a gente fica muito feliz com isso. Esperamos que vocês também fiquem. E para coroar isso, entrem lá no site da Crunchyroll para ficar ligado no catálogo deles, ficar ligado no que tá saindo de novidade esse ano. Né? Só entrar lá em crunchyroll.com e dar essa ligada nesses animes que estão pipocando por lá, porque são os animes que estão entrando agora que vão estar aí no Crunchyroll Anime Awards do ano que vem.
Do anime que vem.
E lembrando sempre que, se você não tem assinatura, não tem problema, porque dá pra fazer um teste por um período grátis. Então você vai fazer o testezinho lá e acessar o catálogo deles, e eu tenho certeza que depois que você experimentar, você vai estar convencido a assinar também.
É isso aí, novamente um obrigado de coração a Crunchyroll, um beijo em vocês, que nos deu as mãos aí nessa parceria, nessa jornada, como o PH muito bem disse. Mas, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. E bom, gente, começando aqui a falarmos deste evento aí que finalmente aconteceu aí no dia 2 de março, né, no Sabadola, diretamente lá de Tóquio, no Japão, né? A gente pretende aqui, né, falar obviamente dos resultados do Anime Awards, mas, por que não, também comentar sobre a premiação em si, porque, como o Bianese bem disse, né, tipo, ela é marcante em diversos aspectos, né, tem muitas coisas que acontecem durante ela, inclusive aqui nesse primeiro bloco a gente vai falar do pré-show, né? Aquele momento ali antes de fato de começar a festa que tem naquele salão de gala, bonitaço, enorme. Inclusive tem uma orquestra incrível tocando umas músicas lá, depois a gente vai comentar sobre isso. Mas nesse pré-show a gente tem o tapete laranja da premiação, né?
Yes. Porque a festa começa antes da festa, né?
É o esquenta, né?
Esquenta.
A realidade é essa, né?
Esquenta.
Pois é. E, mas assim, o que é engraçado, porque não apenas é um esquenta, como de fato a gente já tá sendo entregue ali bastante conteúdo, porque a gente tem já a divulgação de alguns dos resultados da premiação sendo apresentados ali por alguns dos apresentadores da Crunchyroll, né? Tipo ali, inclusive o Tim Liu e a Lena Lemon, que já estavam no ano passado, né? Eles fizeram a parte novamente aí, entrevistando uma galera aí, alguns convidados importantes desse ano já pra falar. E, assim, já de cara, bem no início, assim, da transmissão, o Tim Liu tava comentando que o Bong Joon-ho, que é o diretor do Parasita, pra quem não lembra, né, tipo, Parasita, The Host, Memória de um Assassino, entre outros filmes, ele tinha acabado de passar, tipo, atrás deles, assim, dando um sorriso pra câmera, e eles estavam, tipo, emocionados. Aí, só de saber que o Bong Joon-ho já tava lá, eu fico, cara, se sou eu no lugar, maluco, eu já tava, tipo, meio gelado, saca? Eu não sei como é que eu ia lidar com isso.
Cara, se o Bong Joon-ho passa do meu lado, assim, de boaça, eu tava duro naquele tapete.
De boaça.
Tava me enrolando pra levar no SAMU, entendeu?
Cara, ele pode aparecer até sério, eu já ia estar muito chorando. Imagina sorrindo pra mim, então, assim, pô, que isso? E a gente vai descobrir, né, depois da transmissão, o porquê que ele tava tão feliz,
sim,
né?
Sim, caraca, sim, nossa, não, a gente não pode dar esse spoiler agora, a galera tem que continuar com a gente pra saber, mas o fato é que, antes da gente falar, inclusive, dos primeiros resultados que apareceram, uma parada legal é que, no Anime Awards 2024, atingimos a marca de 34 milhões de votos, oficialmente, o ano mais votado até então, olha aí.
Galera, foi olha em peso
aí.
Bater
é
recordes.
É muito voto.
Só uma coisa que a gente colocou como objetivo pra gente tentar trabalhar nesse ano, mas acho que não saiu ainda os votos por país, né? Ainda não saiu a computação.
A gente não sabe, não sabe.
Fica a expectativa aí, né? Brasilzão, se a gente conseguiu...
Acho bom o Brasa ter passado.
Se o Brasa não passou, ano que vem a gente tá aí de novo.
E como o Luiz falou aí que a gente estava na festa antes da festa, já é a festa de verdade, na verdade, né? Porque não só estavam passando as celebridades ali, como a gente também já estava tendo as primeiras premiações, os primeiros vencedores sendo anunciadas, e a gente começou com o personagem mais precioso aí que nesse Crunchyroll Anime Awards 2024 foi ninguém mais, ninguém menos que nossa querida Anya Forger, do Spy Family, que tá falando do segundo
cubo
da primeira,
né,
temporada.
Pois é.
Ganhou com a primeira e agora ganhando novamente. De fato, é a personagem preciosa. Daí, né? Até curioso, porque em inglês o nome da categoria é Must Protect at All Costs, né? Com uma personagem que deve, sim, ser protegida. E de fato é isso que tá acontecendo ali, né? Tem uma família de...
Colocar no potinho, né?
Espiões e assassinos protegendo essa garota. Então, nada mais justo do que ela tá aqui com a sua fofura.
Fato.
Que entra em contraste total com o vencedor da melhor série, né? Se a gente tá falando aqui da fofura da Anya pela melhor série de 2024, a gente tem o fofo Chainsaw Man.
Fofíssimo. Leve.
Será que dá pra chamar de fofo?
Muito fofinho,
o Denji.
Nossa.
Quem é
fofo? A Pochita é fofa, né?
A Pochita,
temos
boa,
uma
boa,
fofurinha,
é
no meio.
Tava
Chainsaw
concorrendo, inclusive, pro personagem mais precioso, se eu não me engano.
Tava.
Né?
Então... Tava lá no meio.
Mas, ó, se eu falar que eu tava... Se eu falar que eu não tava torcendo pra Anya, eu tô mentindo, né? Porque você tem uma relação proximíssima aí com o Spy Family. E fiquei muito feliz de ver, né, ganhando. E Chainsaw também, assim, que é bizarro, né? Não parece que foi faz tão pouco tempo que Chainsaw chegou, porque ele já chegou arregaçando tudo e já,
sim,
se colocou num patamar muito alto, assim.
Só uma nota, porque Chainsaw ganhou como melhor série estreante, né? Então é muito legal ver ele conquistando
isso,
esse espaço como um anime meio mais recente, né? Um anime que tá aí pela primeira vez, vendo o mundo e já levando esse mérito gigantesco entre a gente. Eu amo Chainsaw, então eu fiquei muito feliz que ele levou levou o resultado, que é muito merecedor, porque é um anime que realmente, se a gente for ver, um dos animes mais recentes que acabou ali, quebrou a internet, e a gente viu movendo fandoms e movendo discussões e movendo muitas coisas, então acho que foi um prêmio bastante merecido.
E é legal você ter falado de fandom até, porque Chainsaw Man é um caso que já chegou na adaptação em anime com um fandom bizarramente estabelecido. Verdade. E grande. Uhum. A galera tava... Eu não lembro, assim, pra ser honesto, de um outro anime que, quando estreou, já tinha um hype criado antes, puramente por já ter a galera
do
fandom
mangá, né?
Do mangá tão forte, assim. Eu lembro que era meio surreal, porque parecia que o anime já era esplêndido, maravilhoso, um clássico absoluto, icônico, sendo que ainda nem tinha lançado, saca? Então faz todo sentido ele ter ganhado aqui de Best New Series nesse Crunchyroll Anime Awards 2024, porque de fato foi um marco cultural, assim, né, do ano passado e do mundo dos animes, sem dúvida alguma.
E falando até em marco cultural, né, antes de já ter, inclusive, falar da próxima categoria que foi anunciada lá, o resultado, eu mencionei mais cedo, né, que os nossos apresentadores ali da Crunchyroll, eles estavam conversando com algumas celebridades, um pessoal que foi convidado de fato pra estar ali participando dos anúncios. E aí, uma das personalidades que apareceram no evento ali, que eu curti muito e já me chamou atenção muito rápido, que eu sei que Gabi Zord é muito fã.
Eu sou fã.
É a Aquaria, né, Gabi?
Gente, eu amo a Aquaria. Ela é uma das drags que participou da 10ª temporada de RuPaul e, tipo, eu torci muito.
A vencedora,
ela.
Né?
Sim, ela foi campeã, ela foi, foi a winner, sim. E ela, tipo, aí. É muito maravilhosa. Eu lembro que eu torci muito por ela quando ela tava lá na série. Ela mereceu real esse pódio, porque a bicha é boa, viu? E aí ela chegou lá no evento e, tipo, ela chegou com uma roupa inspirada em Hatsune Miku, assim.
Sim, ela falou isso, é verdade. Foda.
Sensacional, sensacional. E ela é muito engraçada, além de tudo, porque daí ela até soltou um comentário falando que, tipo, ai, o James, né, ele faz um drag muito incrível em Pokémon e sei lá o quê.
Ah, sim, nossa, sim. Que então, o personagem, tipo, que ela gosta muito se inspira.
É, porque tem aquele meme dele até que ficou mó famosinho, dele com roupinha, uh-huh. Assim, todo pomposinho, vestido com peruquinha e tal. Então é muito legal ver esses paralelos. E foi muito legal ter até a representatividade drag também nesse evento, porque eu acho,
sim,
que é importante.
Total.
E a Aquaria foi lá representando muito, porque ela é sensacional, de verdade. Não é pouca bosta, não.
E algo que eu acho muito massa do Crunchyroll Anime Awards é justamente essas personalidades de diferentes ramos de atuação no mundo, assim, porque pra você ser fã de anime, você não necessariamente precisa trabalhar com entretenimento, né? E isso fica muito nítido nos convidados que vão no Anime Awards, que tem, mano, jogador de futebol americano, tem aí cineasta, uhum. Normal, mas tem, cara, artista que toca funk nos Estados Unidos, sabe? Que é super fã, sim, de anime, então é muito massa ver essa atmosfera de celebração pelo amor, né? A nossa indústria que a gente tanto ama. E que não necessariamente são só convidados que já são dessa área, né? Eu acho muito massa essa popurri aí de talentos que os caras criam.
Popurri.
E é, popurri. Veio essa palavra aqui do meu âmago. Pois é. Então é muito massa que a gente vai ver ao longo de toda aqui a premiação. Artistas de âmbitos muito diferentes e que eu acho muito massa que faz essa união.
O clima do evento, de uma forma geral, tava muito nessa vibe, né? Inclusive, teve várias chamadas, assim, que a Crunchyroll colocou no evento com histórias de pessoas diferentes, de origens diferentes, profissões diferentes, que estão unidas, né? Uhum. Por amar animes e como isso influencia elas de uma forma positiva, e o que é muito massa. Mas até, tipo, pra gente continuar falando um pouquinho também dos resultados, né? A Aqua, ela anunciou vencedor de melhor drama do ano, e o vencedor foi Attack on Titan Final Season, o Final Chapter
Special,
que
One,
é a parte 1, né? Que foi a parte que nós gravamos, né? Inclusive a gente comentou, né, quando a gente falou das expectativas, a gente falou que a gente tinha gravado sobre essa parte, conversado bastante, e é um dramão. É um dramão.
É um drama.
É o tipo de coisa... Porque é o tipo de coisa, assim, que às vezes a gente, quando comenta sobre transições de...
Gêneros, né?
Tons, uhum. Né? É, exatamente, nos animes. Quando a gente comentou de Vinland Saga, por exemplo, que a segunda temporada é muito diferente da primeira. Eu acho que essa temporada de Attack on Titan, de fato, ela tem um drama muito puxado. Tem ação, obviamente, né? Tem o lado de ação dela. Mas o drama é muito acentuado. E eu acho que ver ele ganhando aqui, né, no Anime Awards, acho que só evidenciou o quanto realmente pegou as pessoas em 2023.
É que eu acho que o que a gente tem nessa temporada, de diferente das outras, é que mais acentuadamente a gente tem a ação e as outras situações sendo ferramentas pro drama, né? Pra conduzir o drama da história. Então, isso que é o mais interessante. Então,
o Eren metendo louco gerou drama,
gerou, Luiz? Drama, muito.
Sem dúvida alguma.
Bem, olha, dramático.
Aí. É isso.
Meter louco é o dramático, né? Então...
Quando o protagonista despiroca na cabeça, é drama. É
filosófico, né? Então, isso acontece muito.
E toda essa reta final de Attack on Titan, pra quem leu o mangá, sabe que é muito dramática, né? Então, a gente sabe que esse é o Special 1, então teremos aí, já tivemos, na verdade, né, o Special 2. Então, provavelmente, ele também vai estar concorrendo ano que vem no Anime Awards. Provavelmente também vai ter muita capacidade de brigar e competir, porque toda essa reta final é um dramaço, né, cara? Sim. Bem pesado.
Agora, falando... Eu preciso puxar, porque a gente precisa falar de brasilidade.
Yes.
Um pouquinho, né? Saindo do drama, vamos entrar em brasilidade, que é só alegria, porque... Ao longo desse pré-show também foram aparecendo em alguns momentos as vitórias das melhores dublagens ao redor do mundo, né? E o melhor dublador no Brasil, né? Em português brasileiro, venceu ele, Léo Rabelo, o Satoru Gojo. E que aí, ó, com certeza o Yuri Tupper tá bem felizão.
Sim, Jujutsu levou. É, e Gojo, como levou. Ganha em tudo, é melhor em tudo no anime, né? Na premiação, acabou levando o prêmio também, né? Porque o Gojo não tem muito competição com ele, é difícil.
Inclusive, assim, ó, uma coisa legal, né? Tipo, até um resumo dos dubladores, porque os dubladores do Satoru, do Japão e do Brasil levaram quem fez o Satoru. E aí a gente teve também, na língua inglesa, castelhano, espanhol, latino, italiano... Os dubladores do Denji, e no francês teve o Geto, de Jujutsu também, alemão teve a Power, e em árabe, o Senku, de Dr. Stone.
Uau!
Foi o mais diferente.
Curioso,
aí.
Curioso, né? Isso, de certa forma, deve até mostrar um pouco da preferência, né, dos animes locais, porque
talvez,
a gente sabe que leva muito da votação popular, e de fato, o impacto da dublagem de Jujutsu é muito forte aqui, né? A gente conversou um pouco disso com os próprios dubladores de Jujutsu, né? A gente já tinha conversado com eles lá na CCXP. Se você não viu esse conteúdo, tem lá no nosso Instagram. E se você não acompanhou o último podcast que fizemos também do Crunchyroll Anime Awards, também falamos com dubladores de Jujutsu, além do Yuri, que tava lá, tinha a Amanda Brigido também, que tava até concorrendo aqui, né, com outro personagem lá do anime da Tomo-chan. Mas legal ver que o Brasil realmente tá tendo espaço aí na premiação, né, como a gente falou, já era o segundo país mais votante. Estamos mirando o primeiro aí. E, obviamente, parabéns não só para o Léo, como para todos os dubladores que chegaram lá. E, quem sabe, a gente vai conseguindo ter cada vez mais espaço para essas vozes aí brasileiras, né? De repente, tem a voz masculina e voz feminina, para cada vez ter mais espaços aí. E é bom demais ver essa dublagem sendo reconhecida. Eu tô falando aqui do Brasil, né? Porque é de onde estamos falando. Mas todos esses países aí, como você falou, ver que a Crunchyroll tá, de fato, olhando para a galera do mundo inteiro e não só trazendo os animes do Japão e disponibilizando. Tá localizando para a moçada do mundo inteiro. E fiquei curioso para ver esse Senko em árabe aí.
Deve ser bom, hein?
Eu também fiquei curioso, cara. Muito, 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 muito.
Posso traçar um paralelo da minha cabeça e que talvez faça algum sentido na realidade?
Por favor, é o seu melhor.
É o que eu melhor posso fazer,
é
né?
O seu momento.
Não, porque assim, uma coisa que a gente sempre imagina, né, quando a gente vê dublagens, a gente, pra animes, a gente sempre mira a dublagem original, que é a dublagem japonesa, porque é aquela que é a origem de tudo, né? Então, a gente sempre tem essa...
Material original.
Material original sempre tem um comparativo indiretamente falando, né? Tipo, ah, pô, será que o material tá melhor que o original? Tá igual essa dublagem? E eu acho que é um mérito muito grande do Léo, ele ganhar como melhor dublagem, da mesma forma que a dublagem japonesa do Gojo também do ganhou, né? Então, eu acho que é uma responsa muito grande você ter o material original ali, o Japão, o Gojo ganhando, e no Brasil também. Isso mostra a qualidade da dublagem equiparada com aquilo que tá sendo feito no material original.
Tá dividindo o pódio com o material original, né?
Exatamente.
E o Gojo é um personagem muito amado, então se o dublador aqui do Brasil ganhou, é porque realmente fez um trabalho incrível, né? Porque o pessoal...
Se não fosse, tava o pessoal malhando, cara.
É, exatamente.
E a gente teve também o resultado de melhor fantasia aí, seguindo as premiações relacionadas a gênero de anime. E dessa vez ficou com ele, o queridinho do povo, Demon Slayer, o arco da Vila dos Ferreiros aí. Que, vamos ser honestos, né? Tipo, tá no coração da galera. Não tem o que falar, bicho.
Enquanto existir Demon Slayer, existirá ele concorrendo e sendo um dos dos favoritos, né, querendo ou não, pras categorias, porque Demon Slayer é muito grande, né, cara?
Faça chuva,
é,
faça
não só
sol,
em fandom,
né?
Mas é, faça chuva, faça sol. Demon Slayer tem o fandom, tem o povo, e é reconhecido também por ter uma animação fantástica, o que só eleva o caráter fantástico, sim, da obra, né, por assim dizer. Então, tá aí, Demon Slayer ganhou e não dá pra dizer que não, a gente não sabe de onde vem isso.
Esse, né, negócio do Demon Slayer, inclusive, é ganhar como melhor fantasia, né, anime de fantasia, pra mim é muito interessante em relação a diversos papos que a gente geralmente tem, né, sobre Demon Slayer, porque obviamente é uma fantasia, né, uma ficção, a gente tem ali aquele, o grupo de espadachins lutando contra demônios e tudo mais, mas também tem todo esse lance dos efeitos visuais do anime serem metafóricos, sabe? Então, isso de uma certa forma, eu acho que é uma escolha que eleva esse aspecto fantasioso da obra, sabe? Deixa ele mais rico visualmente falando. E é assim, né, micro spoiler, a gente vai ver isso sendo reconhecido de outras formas, né, aqui na premiação mais pra frente, mas o fato é que eu acho que é muito cabível a Demon Slayer essa posição.
Total, porque como você tá falando, pra gente acaba sendo uma coisa mais distante, mais relacionada a assistir um anime ou qualquer produto de cultura asiática, que especificamente japonesa, essa coisa do samurai, da espada, do ninja, é sempre muito localizada. Agora, pra o pessoal que tá lá, nativo, original, consumindo a obra, tem essa pegada de um retrato histórico, né? Não que a gente esteja falando de história aqui, mas do ambiente de fato ser histórico. Pô, tem essa galera ali que vivia assim, e tinha as lendas dos onis, dos demônios, dos yokais na época, e fazer isso com esse elemento visual fantasioso, como você falou, traz esse elemento que pra eles, às vezes tem gente que deve olhar aqui e fazer, pô, mas fantasia, porque acha que fantasia é o medieval.
O isekai clássico, né? Tipo, por exemplo.
É o feudalzão.
É a coisa mais tradicional com a fantasia no conceito mais ocidental, né? E aqui é a fantasia da história deles, né? E de fato, Demon Slayer é Demon Slayer, né? Como o Bia falou. Enquanto tiver saindo aí, ele vai aparecer. Então a gente deve ter pelo menos mais duas oportunidades de temporadas aí com Demon Slayer pipocando no Crunchyroll Animal Awards.
E a gente sabe que animes e músicas estão sempre muito conectados, né? E um representante disso que foi na premiação, tava lá presente falando sobre suas experiências, foi o rapper Chilingo, que eu não conhecia particularmente, mas fui dar uma googlada aqui nas músicas dele, né? Eu vou revelar uma coisa que talvez seja uma surpresa para as pessoas. Ou não, não é surpresa pra ninguém, porque as pessoas sabem que eu tenho um gosto musical bem apurado. Mas eu ouço muito rap mesmo.
Ah tá, não, eu achei que você ia falar que você era rapper.
Ah não, eu não faço rap, eu não tenho tal habilidade.
Justo.
Mas o Chilingo tem. E não sei se eu falando corretamente o nome dele, desculpa, Chilingo, se você estiver ouvindo esse podcast aí, peço perdão pela minha audácia de tentar pronunciar seu nome corretamente. Mas ele gosta muito de Parasite, Blue Lock falou sobre isso lá na premiação e trouxe pra nós as categorias...
Representante do Blue Lock, hein? Nação Blue Lock, aí, ó. É.
Amém.
Representou,
somos
viu?
Poucos, mas somos muitos ao mesmo tempo, né? Mas ele falou um pouquinho sobre a ending, né? Melhor ending, que a gente teve como, como vencedor. Jujutsu Kaisen, de novo, temporada 2, né? A música de Soshi Sakiyama, que é a Kari. Encerramentinho ali de Jujutsu Kaisen.
Da primeira partezinha, né?
Ali.
Do passado do Gojo com o Geto.
É, aqueles flashbacks tão bonito ali. E também viemos nas...
Nossa, essa parte é inacreditável,
né, cara?
Pelo amor de Deus.
É um dos poucos arcos de flashback, assim, que você não consegue parar, assim, de ver os animes. É muito bom, muito bem feito.
Se fosse um filme, eu ia ter achado inacreditável, perfeito.
Com certeza.
Sendo em série, só me deixou ansioso. O único problema de ter sido
esperar
em série
é esperar o próximo episódio.
Total, mas é muito bom mesmo.
E também, além disso, né, foi revelado ali o vencedor da categoria de melhor protagonista, para surpresa de zero pessoas,
oh,
né?
Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus.
Quem será que levou um inédito?
Quem será, né? É o menino Luffy aí, o nosso pirata que estica, que, como a gente falou de Demon Slayer, enquanto tiver Demon Slayer, tem Demon Slayer sendo concorrendo, enquanto tiver Luffy, tem Luffy concorrendo também, nesse ano ganhando também, né?
Mas assim, vamos lá, não foi o primeiro ano que o Luffy ganhou, de fato?
Então, isso que eu falei, concorrendo, eu acho que todos os anos ele deve estar no par, mas ganhando, acho que foi, posso errar, mas foi o primeiro.
Pois é.
E, cara...
E isso é um negócio que a gente falou na expectativa lá, né, Matheus?
Exato.
Tipo, quando a gente fez o podcast das expectativas, que era o lance do reconhecer a importância de One Piece em 2023,
uhum,
né? Os eventos
que
aconteceram.
Foi muito forte One Piece esse ano.
Final de um ano, né? É, pois é. Então, eu acho que... Assim, a gente é fã de One Piece, a gente fala muito de One Piece, a gente sempre tá rasgando uma seda desgramada pro Luffy, porque a gente gosta demais dele como protagonista, como líder, como personagem e tudo mais. E sabendo que existe essa importância, acho que histórica, né, dessa série no decorrer da sua passagem, eu acho justíssimo, assim, tipo, me surpreende um pouco, vou ser bem sincero, eu não esperava exatamente que ele fosse o vencedor, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, sabe?
É que eu acho também que tem o fato de como o Luffy é uma realidade sólida pra gente a vida inteira, a gente
não enxerga,
ele sempre tá lá,
isso,
sabe?
Né, essa mudança.
A gente não enxerga a grandeza deles às vezes, né? E daí quando chega numa premiação que é uma premiação de tiro curto, né? Porque é um ano e o One Piece tá aí há décadas, acaba que as votações vão pra um lado mais de momento, né? Quem tá bombando naquele momento específico.
Total.
E o Luffy tá bombando sempre, né? Mas, em 2023, eu concordo 100% que, cara, foi o ano de One Piece, sabe? Eu sinto que quem passou ileso todas as décadas falando, não, não vou assistir, não vou conseguir, em 2023 não conseguiu fugir desse hype de One Piece e foi pego no trem aí e deu a chance pra começar. Eu sinto que o fandom de One Piece em 2023 aumentou gradualmente, assim. Eu vejo muito mais gente falando de One Piece. Estourou diversas bolhas que não tava conseguindo atingir, mesmo com décadas aí de solidez dentro da indústria de animes. Então, a figura do Luffy foi muito presente na pauta cultural do ano passado, né? Muito. Então, acho que faz todo sentido estar aqui como Vitor curioso, ainda mais no ano de Gear 5, né, que é sempre um marco histórico pro anime quando os Gears aparecem. Então, é bastante interessante que depois de tantos anos ele venha ganhar agora, né, e a gente entendeu por que isso aconteceu. Me parece que faz bastante sentido.
E eu acho que é o ano também que, de tudo isso que você falou...
O ano?
Olha só a piadota.
Que, como o Benesi falou, né, talvez a gente possa até ver uma mudança daqui pra frente nessas premiações com o Luffy e tudo mais, porque o One Piece conquistou muita gente, muitos fãs esse ano, né, eu acho que...
Uhum.
Mais do que pessoas não saírem ilesas de One Piece, muitas pessoas se tornaram fãs de One Piece a partir de 2023. E tudo isso é muito importante. É um marco mesmo, assim, na história do One Piece e dos animes, eu acho. A gente ter essa situação, esse momento de One Piece tão em voga como a gente teve nesse ano.
Inclusive, só pra confirmar uma informação aqui, como vocês falaram aí, que, pô, o cara tá tão aí que a gente, às vezes, parece que nem olha pra ele. Foi a primeira vez que o Luffy concorreu e é por isso que ele ganhou.
Olha,
as outras vezes ele não tinha nem concorrido. Nas duas primeiras edições,
não
tinha essa categoria, né?
Justiça pro One Piece.
É só da terceira pra frente e ele nunca pipocou nem entre os indicados, mas como a gente falou, pô, o momento de One Piece, aí o pós-pandemia trouxe muita renovação pro One Piece, né? A série live action e o momento aí de arco, Gear 5, e aí merece, né? Também vamos esperar que ele não amasse todos os outros, porque fica injusto, porque ele é realmente o melhor. Então, assim, vamos ver como vai vir para o próximo ano.
E até conectando aí que a gente tá falando do melhor personagem principal, né? Tipo, na sequência do evento, a gente teve a presença também da Iman Vellani, né? Que é a atriz principal da série Miss Marvel aí, que arrebatou o coração de uma galerinha aí, né? Tipo, ela tá bem famosinha por aí. Estão falando bastante o nome dela.
O que ela representa pra Marvel é muito importante, saca? Tipo, pelos posicionamentos dela e pela origem dela. Então, é muito massa ver ela tendo, né, esse destaque. Ela... é uma das grandes cabeças aí pensantes da Marvel pros próximos anos, dá pra falar dessa maneira. Então é muito massa ver ela tendo essa atenção também com a indústria de animes que a gente tanto gosta. É uma figura importante de estar aqui na premiação. E ela disse que se vê muito na Bot, né? Que também...
Cara, isso foi muito bom.
É, que é uma personagem que todo mundo se apaixonou aí no ano passado.
E ela revelou, assim, que eu mencionei, né? Tipo, acompanhando o melhor personagem principal, ela anunciou duas categorias, que foi o do melhor personagem de suporte, né? O nosso sidekick aí. Que quem ganhou foi o Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen.
Yes.
Para
surpresa de
zero pessoas. De
ninguém. Porque todo mundo é fã desse homem, esses lindos olhos azuis. Também teve um baita de um destaque na segunda temporada.
Rapou todos os prêmios.
É, e assim, e também melhor cinematografia, que também Jujutsu Kaisen levou.
Esse prêmio de coadjuvante pro Gojo é quase até injusto, né? Assim, pensando que
do impacto
parte
dele, né?
Da temporada... ele é praticamente protagonista de um arco,
verdade,
né? Assim, de um dos arcos lá.
É dele,
então,
né?
Então é merecidíssimo que ele esteja aí. Acaba ele sendo coadjuvante, porque de fato a história não é sobre ele. E o fato de ter dois arcos a temporada em um, ele é a motivação e dá uma sumida, né? Então, assim, o cara é o cara que nessa temporada não tem pra ninguém mesmo. É o cara que prepara tudo com o arco que é dele pra na segunda parte da segunda temporada, quando ele dá uma sumida, ele é a motivação pra tudo que tá acontecendo ali entre os heróis, né? Então, assim.
É que ele ele é protagonista mesmo não sendo protagonista. Mas aí é foda.
Me fala quantos coadjuvantes tem um arco só dele, assim, desse tipo.
Inclusive, estaríamos caminhando pra uma era narrativa em que as barreiras entre protagonistas e secundários vão a cada vez mais se mesclarem?
Pô, eu espero que sim. Ainda mais falando de anime e mangá.
Faz muito sentido, né?
Porque quando a gente fala assim, não sei nem de anime e mangá, né? Mas especificamente de anime e mangá shonen, que é, pelo menos pra mim, uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de história, é exatamente esse leque de bonecos, né? Quando a gente vai lá assistir um anime desse, você começa a assistir e a abertura já mostra 10 meninos diferentes ali, colorido, cabelo diferente, aquela piada de internet que quando aparece alguém no anime, você já sabe que aquela pessoa vai ter um impacto na história só porque o visual dela é completamente anime, diferente dos realmente coadjuvantes, que são pessoas normais, né? São figurantes. E arcos importantes de anime e mangá passa por esse momento de explorar a força dos coadjuvantes, né? A gente obviamente tem ali os protagonistas, a gente até falou aqui do Luffy, obviamente ele é um protagonista excepcional, mas ele não seria o que ele é se não fosse um belo desenvolvimento para todos os outros. Então, assim, seria muito bom ver cada vez mais, assim, claramente tem que ter um protagonista, né? Até se a gente for falar aí de fio narrativo, se a gente for falar de marcas, se a gente for falar de merchandising, toda a parada que envolve os arredores só do fato de consumir a obra, mas é bom que a gente tenha esses coadjuvantes que roubam a cena e de fato tem espaço de protagonista, né? Porque, pô, se você vai fazer uma história com 15 personagens que tem um visual maneiro, poder maneiro, backstory maneiro, você vai deixar eles escanteados só pra servir pro outro personagem crescer, se eles também podem crescer e assim, eu gostaria muito de ver mais isso, animes e mangás em que, pô, o protagonista são uns 3, 4 do grupo ali, não só o líderzinho mesmo.
E uma das pessoas que apareceu também nessa parte aí, nessa etapa da premiação foi a Lisa, né? Que é uma popstar gigantesca dos animes, porque eles até fizeram pergunta pra ela de qual personagem que ela escolheria pra ser, tipo, suporte de banda, e ela escolheu o Rider de Fate Zero. Eu não conheço o personagem, pra ser bem honesta, assim, mas...
Foi um dos primeiros trabalhos que ela fez, né? Tipo, ela comentou até na premiação.
Ah, é verdade.
Fate Zero é sensacional, tá? Só deixar esse alerta pra vocês.
Tem esse débito na minha vida de otaku aí, viu? A série Fate aí. Vi bem pouco.
Fate é baseado em um jogo de videogame, e cada Fate é como se fosse um final do jogo. Então, Fate Zero é um dos finais, assim, que falam que é um dos melhores de todos. E a Aline me fez uma vez assistir um episódio que é muito foda, não vou dar spoiler, quem assistiu um dia vai falar, caralho, era esse episódio que você tava falando, que é incrível mesmo.
Agora uma parada legal da Lisa que eu achei interessante, que ela fez esse comentário desse personagem do Fate Zero, que foi um dos primeiros projetos que ela trabalhou, e aí me bateu a dúvida de quantas músicas de fato de anime que ela já trabalhou, saca? Nossa. Aí eu fui atrás dessa lista, e é coisa pra cacete, tá? Eu não sei se vocês têm essa dimensão, se o ouvinte já parou pra se fazer essa pergunta, porque, óbvio, a gente viu ela em Gureng, né, do Demon Slayer, todo mundo, porra, ficou muito fã dela e tudo mais, e a gente viu ela em outros momentos, só que, cara, ela fez várias músicas de Sword Art Online, ela fez várias da série Fate, e aí um mais antigo, lá de 2010, o Angel Beats, que, tipo...
Adoro Angel Beats, muito foda.
Porra, e ela também tá lá no Angel Beats, sabe, com música lá, ícone, né?
Eu era apaixonado por Crossing Field, tipo, a música de Sword Art Online.
Crossing Field, olha isso, eu já falei, eu gosto de Sword Art Online, é. Tem isso aí no meu currículo.
E dando sequência à premiação, a gente chega aqui para o momento de se divertir e rir com o prêmio de melhor comédia, que mais uma vez volta para um anime que já apareceu aqui pra gente, na verdade abriu essa lista, né? Que é o segundo curta da primeira temporada de Spy Family. Aí faturou essa comédia. Vem aí conjuntando a fofura da Anya preciosa que a gente trouxe lá do início, com a dinâmica que tem aí com toda a família dela, de fato, foi uma dessas comédias que explodiu, né? Foi um anime que se tornou uma bomba aí na comunidade, no sentido positivo. Tanto é que ele já tinha ganhado com o primeiro cur, né? Como melhor comédia.
Bicampeão.
E aqui
novamente.
A continuação, nada mais justo, né? Ainda estamos falando da mesma temporada. A gente já deu uma explicadinha nos programas anteriores como é que funciona essa seleção, que vai pegar as 3 primeiras temporadas do ano e a última temporada do ano anterior, e tem essas divisões aí no regulamento do Crunchyroll Anime Awards. Então, Spy Family conseguiu faturar como melhor comédia ao longo da temporada inteira, apesar dela ser uma temporada dividida, né? E um outro prêmio, como a gente estava até falando de música aqui para fechar, falando de aberturas, mais um anime que já apareceu aqui algumas vezes, em destaque, que é o nosso queridíssimo Jujutsu Kaisen, né? Lembrando que estamos falando aqui dessa segunda temporada, desse arco aí do Gojo e de Shibuya. Aqui, no caso, é a música Where Are Blue Is, do Tatsuya Kitane, que também é a música do primeiro arco ali, da parte do Satoru Gojo e do gueto ali no início. E se ganhasse também com a Special, estaria justo.
É, total.
Jujutsu veio arrebatando aí muita coisa.
Todas emblemáticas.
E veio... Emblemática é realmente a palavra, como a gente falou ali na hora que a gente tá falando do coadjuvante, né? Esse arco e essa temporada marca muito, e a abertura dele vem aí pra ser premiada também, mostrando que a trilha fez parte da emoção de Jujutsu, né? Ganhou a abertura e ganhou também o encerramento aí, e curiosamente as duas desse início da história.
É um megazord de emoções, né? Porque é o roteiro, é a abertura, é o encerramento, é o coadjuvante.
É o Gojo, tá se formando aí o megazord. E bom, começando aqui o nosso segundo bloco do Crunchyroll Anime Awards 2024, né? O momento ali da transmissão em que a gente vai pro evento principal, a gente vai para o salão de gala do evento ali, que, pelo amor de Deus, é uma sacanagem de tão bonito. E, Matheus Bianese, eu tenho toda a inveja do mundo de você ter estado lá no passado. E Crunchyroll, vocês têm que nos levar lá ano que vem, pelo amor de Deus, porque eu preciso, só de assistir na transmissão já me arrepiar a alma, eu preciso estar lá pra viver aquilo ali. Porque se já no comecinho aparece um videozinho lá de várias falas de pessoas falando sobre a importância do anime, e aí começa a orquestra tocando a musiquinha, já criando o clima ali de premiação, maluco, é bizarro o sentimento disso.
Pô, inacreditável, mano. Eu vou ter que me colocar na roda aqui, porque nessas mensagenzinhas de fãs pelo mundo, eu confesso que ano passado dei uma choradinha, assim. Foi quando eu realizei, junto dessa orquestra que já vem tocando. Não, eu realizei que, tipo, cara, eu sou uma dessas pessoas, saca? Eu sou apaixonado por anime minha vida inteira e agora eu tô aqui, saca? Foi quando eu realizei que era um sonho sendo realidade. E, de fato, foi um privilégio gigantesco estar lá e Crunchyroll, vamos fazer isso acontecer de novo, porque são memórias pra vida toda, viu?
Inclusive, um beijo no coração da Giovanna, que teve uma frase dela aparecendo. É alguma brasileira, né? Que aparece a frase nesse comecinho lá, falando que o anime me deu um motivo especial pra me comunicar com pessoas e fazer novos amigos. E é o que, né? Somos nós.
Exato.
Assim como a Giovanna. Estamos aqui, inclusive, neste podcast falando de anime com vocês por conta disso.
E além da Giovanna, a gente teve uma das maiores celebridades aí do Japão para quem acompanhou games aí nos anos 2000.
Pegou, viu?
Porque os hosts foram Sally Yamaki, que é cantora e dubladora, né? Faz parte do grupo Idol 22/7, mas ela foi acompanhada, com todo respeito aí, a Sally Yamaki, que admiro toda a sua carreira, pelo incrível John Kabira, que, pra quem não sabe, além de ser uma celebridade de TV local lá no Japão, é nada mais, nada menos que o narrador dos jogos de Winning Eleven, que a gente tanto jogou.
Cara, esse cara aqui fez parte da infância de uma geração inteira, maluco,
do gente que tá ouvindo isso aqui, né? E agora tá ali como apresentador ali do Crunchyroll Anime Awards. Então são essas pequenas emoções, assim. Pô, é só um apresentador, sabe? Assim, a gente tá aqui pra ver os animes, pra ver toda essa comemoração dos animes, mas você vai colocando essas pitadinhas que, de repente, é o narrador do Winning Eleven que tá falando qual é o seu anime vencedor. É de fato pra comemorar um gol.
Olha, sabe uma coisa que eu fico pensando quando o John Kabira falando ali e tudo mais, é que eu tenho certeza que ele não sabe o quanto ele marcou a vida do brasileiro.
Ele não sabe, tá o quanto
não
de
ele não
Roberto
sabe.
Carlos no ataque,
ele não
que
sabe.
Ele narrou.
Exato! Ele não sabe. Cara, a gente um dia vai ter oportunidade de falar isso na cara dele.
Cara,
John, Mr. John.
Mr. John.
É, você fez a minha juventude.
Pô, cara,
muito,
é inacreditável.
Muito Rivaldo no ataque.
E até hoje, eu tava falando com um amigo meu e perguntou, pô, você joga nosso jogo de futebol e tal? Eu falei, eu gosto de Winning Eleven, tá ligado? É outra categoria de jogo de futebol. Obrigado, John Kabira, por tudo.
É isso. E a primeira celebridade também que subiu no palco ali, né, depois, pra começar a premiação já no salão de gala, foi o CEO da Sony, né, o seu Kenichiro Yoshida.
O seu Sony.
Que eu já achei assim, falei, pô, vai anunciar um PlayStation 5 versão anime, mas não foi isso que aconteceu. Ele introduziu ali o evento, fez a fala de abertura, e aí eles já chamam lá a Lisa, né, a cantora que a gente falou agora há pouco, que já tava lá no Tapete Laranja, e ela anunciou o melhor anime original e venceu Buddy Daddies, que, vou ser muito sincero, me surpreendeu pra caraca, talvez a premiação que mais me surpreendeu de toda a transmissão. Foi essa.
Eu fiquei surpreso também. Não porque não seja um anime bom, porque de fato eu cheguei a assistir o começo dele.
Isso, isso.
Ali no início da temporada. Mas é porque, assim, não pareceu que fez muito barulho na minha bolha. Mas eu acho que faz sentido. Quando a gente comentou de Buddy Daddies pela primeira vez, e foi um dos motivos pelo qual muita gente se interessou por ele, é um pouco dessa de vender essa mesma energia, essa mesma sintonia do Spy Family, né? Então, assim, de ter uns adultos ali com a criancinha fofo e ter essa dinâmica de vida de adulto.
Ele é gênero Spy Family, crimes. Né?
Ele é um gênero Spy Family, exatamente. Então, assim, apostaram nesse gênero e como obra original chamou a atenção das pessoas e se garantiu, né? Se sustentou e esse tipo de surpresa é positiva e é o tipo de surpresa que faz a gente falar que a gente falou lá no inicinho, sabe? Pô, Buddy Daddies, porque provavelmente Jujutsu, Spy Family, Attack on Titan, são coisas gigantes, são inclusive produtos que a Crunchyroll mesmo dá destaque, né? Quando a gente vai no stand na CCXP, são esses animes que estão estampando lá o stand deles, não é o Buddy Daddies que tá estampando, mas é por esses animes que a gente tá ali, quando a gente falou lá no começo, pô, vamos explorar aqui o catálogo da Crunchyroll, e aí você descobre umas paradas assim, e de repente é o melhor anime original da temporada, né? Assim, eu comecei a ver Buddy Daddies na época, não fui até o fim, por conta do grande acúmulo de animes que a gente sempre fala de coisas pra assistir, né? Mas por causa disso eu quero voltar agora, então assim, eu provavelmente vou terminar Buddy Daddies pra ter essa experiência aí de melhor anime original. Eu sempre fui fã de anime, de conhecer animes originais, né? E se ele foi premiado, não é à toa. Quem for nossos ouvintes e já gosta de Buddy Daddies, conta aí pra gente como é que foi a sua experiência, que a gente sabe que tem lá no nosso grupo, tem muita gente que já falou disso na época, e é sempre legal ver esse espaço de anime original. Estou curiosíssimo pra saber pra onde essa história vai pra justificar esse prêmio, que certamente tá merecido.
Aí em seguida a gente tem a Ima Velani anunciando o melhor character designer, né? E eu amo que ela anunciou...
Seu momento, Gabi, seu momento.
E eu amo que ela, tipo, anunciou da melhor forma possível, porque ela falou que é uma categoria que celebra o estilo único e o amor que é colocado pra criação dos personagens e pros artistas que estão por trás deles, né? Então, realmente foi uma observação muito certeira. E quem levou, novamente, foi ele, Jujutsu Kaisen, com a Sayaka Koizu e Tadashi Hiramatsu como os character designers. Então, mais uma vez, Jujutsu aí levando o prêmio pra casa.
E merecendo, né? Tipo, porque, vamos ser honestos, Jujutsu é mais uma vez emblemático. E eu acho que quando a Iman Velani, ela fala isso sobre o reconhecimento do artista, né? O reconhecimento da dedicação, desse carinho, do amor, da forma que ele expressa artisticamente isso e coloca no anime ali, nesse caso aqui, em termos de design de personagem, né? Como o personagem se torna reconhecível, é evidente que Jujutsu é emblemático, né? A gente falou já que é emblemático na música, na abertura, no encerramento, nas vozes e tudo mais, mas, tipo, artisticamente, ele também é muito incrível.
É,
a gente brincou já várias vezes sobre o quanto Satoru Gojo é maravilhoso e lindo, e todas as cenas que ele aparece, rouba-se respiros, né? As pessoas suspiram quando o Gojo aparece. Isso não seria possível sem um trabalho artístico formidável. E até a pessoa que subiu o palco pra receber lá o prêmio foi... Ele dedicou o prêmio pro staff mais jovem do estúdio, sabe? E a gente sabe que no Japão, esses estúdios não são feitos só de gente ultra experiente e tudo mais, sabe? A gente reconhece quem já tá na indústria há muito tempo e tudo mais, mas o fato é que tem muita gente jovem, muita gente que às vezes ainda tá começando, ainda tá no início de carreira, Gabi Zorra de artista, sabe como é, né? Tipo, a vida de artista, início de carreira em diversos aspectos, dificuldade. E eu achei muito bonito, sabe? Essa dedicação pro staff jovem do estúdio, assim, enaltecendo o trabalho que eles fizeram nessa season.
E uma coisa que a gente acaba tendo uma falsa impressão, né, que Jujutsu já tem mangá, é fácil, o char design já tem uma base, é só copiar, mas não necessariamente isso, né? Na adaptação para anime, você tem que dar aquele flavor diferente.
Tem,
né?
uma transposição
diferente, não é? Ipsis literi tudo que tá sendo feito ali no mangá. E Jujutsu consegue transpor muito bem isso pra tela, né? É muito bem feito.
E falando em coisa bem feita, depois, logo depois disso, entraram Phil Lord e Chris Miller, que pra quem não sabe, são basicamente os criadores de Spider-Man através do Aranha-Verso. Só isso, assim. Uhum. Que é uma referência aí no mundo da animação recente, né? Talvez um dos grandes, se não o grande expoente do que a gente pensa como ápice de animação. E eles chamaram também o Joaquim dos Santos, que é o diretor do filme, pra revelar o grande vencedor de Best Animation, que foi Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Arc aí, que quando a gente pensa, né, em animação no mundo dos animes, a gente obviamente pensa em Demon Slayer. Foi por isso, sobretudo, que ele ficou famoso lá em 2019. Então, tá vencendo aqui, é um grande, grande condecoração aí do que eles vêm fazendo há vários anos já com uma animação que é beiro impecável, assim.
Essa parte da premiação, inclusive, pra mim foi uma sacanagem, porque nas horas que eles estão falando dos resultados, já nessa etapa da transmissão, né, dentro do salão, aparecem os clipes, né, dos indicados. E as escolhas dos clipes de melhor animação só foi cena absurda, porque até pra quem não lembra, teve Attack on Titan, Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu, Mob Psycho, sabe? Trigun Stampede. E, cara, tipo, eles só colocaram cena bizarra e a gente gravou sobre todos esses animes, sabe? Tipo, e a gente, em todos os episódios que a gente falou sobre esses animes, a gente enalteceu o quanto a animação chamava atenção e deixava a gente, tipo, sem ar, né? Agora, até complementando essa premiação, Demon Slayer não ganhou só melhor animação nesse quesito aí, porque logo pertinho ali na sequência dos anúncios já foi anunciado que ele ganhou também a premiação de melhor direção de arte. Então, a Gabi, inclusive, né, tipo, tinha falado nos vídeos educativos, né, quando a gente mencionou algumas coisas das categorias, e é quando a gente conversou a respeito, né, o quanto essas categorias acabam sendo complementares, né, Gabi?
Sim, é porque a categoria de animação, ela foca muito no trabalho mais artístico mesmo, da questão toda que envolve a animação do storyboard, movimento, né? E toda essa parte mais visual mesmo, do que a gente tá enxergando ali na tela, e a da direção de arte, ela é mais focada em todo o pensamento por trás dessas, toda a intenção por trás, né, dessa montagem, visual. Desse visual, do que a gente tá vendo. Então, pode parecer um pouquinho complexo, mas quando você para pra pesquisar, assim, você vê que tem muitas coisas diferentes entre essas duas categorias. Eu acho que é legal separar dessa forma, porque realmente envolve processos diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e até uma criatividade diferente pra cada uma dessas coisas, né, porque você abordar tudo isso em um é sempre um pouquinho mais difícil, assim, porque realmente traz essas questões a mais.
O resumo, né, Gabi, a animação é o movimento bonito e a direção de arte é ser bonito, né, de fato, visualmente
bem
bonito.
Colocado.
E aí, no fim das contas, o Demon Slayer ganhar os dois significa que as duas coisas foram muito bem feitas e é por isso que ele chama atenção, né?
E pra fechar esse bloquinho de premiações, a gente falou aí do Joaquim dos Santos, que não só dirige o último filme do Aranha-Verso, né, mas ele também é diretor de Avatar, né? Na verdade, ele vai chegando ali, começando com o storyboard, ele vai dirigindo alguns episódios e depois ele é um dos principais diretores da continuação, que é A Lenda de Korra. E falando de continuação, eles anunciaram aqui o melhor anime em continuação, em andamento.
Ongoing.
E aí não tem como a gente não falar do anime que mais continua na história dos animes, né? Que é One Piece. Levou aqui esse prêmio. Que é isso, né? Como a gente falou, assim, tudo que a gente já falou lá do One Piece, na hora que a gente falou do Luffy, One Piece, de fato, tá em continuação aí eternamente, desde que criou-se o Crunchyroll Anime Awards, já tinha One Piece há anos, vai continuar por mais alguns anos, e como a gente falou, né, a gente tá num momento de realmente muita força diferenciada aí de One Piece, de mais atenção, mais foco na obra, e nada mais justo do que tá levando esse prêmio aqui pra depois também não ficar só o anime que ficou presente sempre na história, mas não tá marcando ali seu lugar, né, então ficou esse prêmio para One Piece.
Já pararam pra pensar que vai chegar um dia na nossa vida que a gente vai olhar e falar, não tem mais One Piece?
Cara, eu não quero pensar nesse dia. Por favor.
Não vai ter esse dia.
Não, não vamos falar de coisa triste agora. Não vamos falar de coisa triste agora, não. Agora é alegria. E assim, mas assim, não vamos falar de coisa triste, vamos falar de coisa feliz, e felicidade tá no amor. E pra apresentar a categoria de melhor romance, sem sacanagem, subiu no palco um cara que eu particularmente não conhecia. E aí, do lado do Bianese, né? O Bianese, ele na hora, tipo, eu sei quem ele é. Porque subiu o Roland no palco, que no Japão ele é conhecido como o rei dos hosts. Cara, e ele é tipo assim, ele é estilosaço, ele é mega bonitão.
Ele é um personagem de anime. Da vida real, né? Live action.
Ele perfeitamente. É o Oran Roshi... Ai, caraca, muito bom, exatamente.
Meu Deus, existe isso realmente, né?
Existe, ele é o Oran Roshi Club da vida real. E assim, quem melhor pra apresentar o prêmio de melhor romance? Se não, o cara que sabe o que é o amor.
Roland.
Todos os dias da vida dele.
Exato, o trabalho dele é dar amor. É ser carinhoso. Exatamente.
É isso. E, Gabizode, você ficou feliz.
Claramente, fiquei muito feliz, porque meu Horimiya levou, gente.
Horimiya, Miss in Pieces, legal. Pois é. Merecido, né? A gente é fãzinho de Horimiya, a gente, todo mundo aqui fica com o coraçãozinho aquecido, e valeu a pena voltar pra Horimiya com Miss in Pieces.
Yes, é o acalento que todo fã do mangá precisava depois de ver o anime original e falar, nossa, mas eu queria tanto que aquela história do mangá tivesse aqui.
Aparecesse, né?
Finalmente chegou mais histórias dessa trupe aí de apaixonados de Horimiya que a gente tanto adora.
E falando de coisa boa também, teve o momento seguinte da apresentação, depois que a gente sabe de Horimiya e dessa vitória, foi um dos momentos que pra mim, pessoalmente, foi bastante marcante, porque rolou uma apresentação especial da orquestra, fazendo um medley, né, ali, uma mistura de várias músicas de animes que estão em datas comemorativas esse ano aí, emblemáticas, porque a gente está em 50 anos de Space Battleship Yamato, 45 anos do primeiro Gundam, 40 anos do Dragon Ball, primeira publicação do Dragon Ball, 25 anos de One Piece, 20 anos de Full Metal Alchemist. Então, essa orquestra fez esse medleyzinho musical orquestrado, uma música de cada um desses animes, sabe? E foi muito bonito. Foi realmente muito bonito. E eu realmente recomendo pro ouvinte que está ouvindo esse podcast e que, porventura, não assistiu a premiação, sabe? Entra lá no YouTube da Crunchyroll, procura lá pela transmissão do Crunchyroll Anime Awards, que tá disponível no YouTube inteiro, na íntegra, né? Tipo, pra você assistir, acompanhar, inclusive, isso que é tudo que a gente tá conversando aqui. Mas, por favor, em especial, assista essa apresentação musical, porque ela é muito emocionante, principalmente pra quem ama esses animes que eu falei aqui, sabe? E tem robozão, né? Então, não preciso dizer mais nada.
Eu sou uma pessoa que aprecia muito essas apresentações de orquestra, assim, de fazendo esses medleys, esses arranjos, porque...
Você é um culto, né? Você é um erudito.
Não, eu acho muito incrível como as pessoas... Eles conseguem dar uma fluidez, né? Saindo de uma, entrando na outra.
Sim,
isso é muito...
perfeito. O arranjo.
Eu gosto, assim, o arranjo, eu gosto muito mais, não do arranjo das músicas em si, mas das transições, cara. Eu fico muito, eu piro muito quando eu vejo essas transições de, ah, o cara saiu de Yamato, entrou em Gundam, e você nem percebe, do nada já tá, e, cara, é muito, muito incrível, assim. E é um trabalho pra quem, eu não manjo de música, né, mas pra quem manja de música, assim, consegue aproveitar ainda mais isso, eu acho, cara, porque realmente é um trabalho muito incrível.
Tal, verdade.
Incrível também é o meu querido DeMarcus Lawrence, que é... jogador de futebol americano profissional do
Gigante.
Dallas Cowboys. E eu sempre acho incrível ter esses jogadores de futebol americano no mundo dos animes, porque, pô, a profissão do cara, especificamente na posição dele, é sentir muito ódio pelo adversário e a cada jogada tentar derrubar os outros
ganhar.
Com todas as forças possíveis e amassar os caras do outro lado. Mas ele tá aqui pra falar do melhor Slice of Life. Olha que coisa incrível, né?
Não, e detalhe, né? Não foi ele
quem,
sozinho,
né?
Pô. É, a Mercedes Varnado,
né? De uma outra,
né?
Que vive da fofura,
que é
também, né?
É.
Que é a
mais conhecida
Varnado,
como
vocês falaram.
É, mais conhecida como Sasha Banks, que é uma lutadora aí, uma das melhores, inclusive, de WWE, de wrestling. Então,
ela é muito famosa.
Ela é bastante famosa. E daí dois aí porradeiros vieram fazer esse contraste com Slice of Life, né, PH?
Isso é muito
pra
doido.
Mostrar isso, né, que a gente tá... Pô, assim, todo mundo assiste anime, isso aqui, todo mundo se vê nesses lugares, não é porque... Isso é o trabalho deles também, sabe? Eu não assisto anime relacionando com o meu trabalho, pensando no meu trabalho também, assim como todos nós.
Como então... assim você não é um matador de demônios?
Poderia ser, poderia ser.
CLT? Tem CLT?
Se tiver vale alimentação e vale transporte, eu mato uns 3 por dia.
Tô aceitando.
Caralho.
Mas isso é até engraçado, porque a gente tá falando dessa característica da profissão deles, né? E a fala deles em relação ao Slice of Life me chamou a atenção. A Mercedes mesmo falou que são animes que fazem o ordinário ser extraordinário, né? Que é o que a gente sempre fala de Slice of Life, o porquê que a gente gosta de Slice of Life, de valorizar esses pequenos momentos humanos e... Pô, Não podia ser diferente, né? Talvez, assim, não sei. Boat The Rock, vencedor de Slice of Life do ano. E quando a gente gravou aqui no podcast, inclusive, a gente até comentou um pouco nas expectativas o quanto Boat The Rock é completo no quesito... Tem momentos felizes e é engraçado e, ao mesmo tempo, às vezes é triste e faz refletir e vai para um drama... E pra cada pessoa atinge de uma forma diferente, né? E o que é mais Slice of Life do que isso, saca? Tipo, o que é mais uma representação da vida do que essa amálgama de sentimentos positivos e negativos e humanos, né? Além de tudo. Eu fiquei muito feliz que Boat The Rock venceu esse prêmio. Eu acho que foi muito, mas muito merecido mesmo. Principalmente considerando que Slice of Life é uma categoria nova. E elogiamos ela ter aparecido no Anime Awards. E eu espero que continue, porque... Eu quero muito ver mais animes assim sendo reconhecidos por esse gênero que a gente gosta tanto.
A questão do Slice of Life ter se tornado uma categoria em si, né? Representa o quanto que ela é importante e cada vez mais vem ganhando espaço, né? Deixou de ser aquele negócio de nicho de... Ah, não, é história de cotidiano. Pra mostrar que muitas coisas podem ser contadas, muitas histórias podem ser ditas em Slice of Life. E Boat The Rock é um exemplo muito grande disso.
E só pra retomar um pouco o assunto que a gente tava falando aqui de música, né? Que teve a apresentação da orquestra, a gente teve as premiações musicais também, né? Mais cedo a gente até teve as premiações que relacionavam um pouco com música, mas a gente estava falando especificamente de abertura e de encerramento, que inclui ali o momento de fato no anime, inclui a animação e a composição que está sendo colocada ali em tela. Aqui a gente está falando de fato só da parte musical mesmo, que primeiro tem a melhor trilha sonora, né? Que foi para Attack on Titan, para ir para a última temporada, essa primeira parte do capítulo final, que já comentamos ali toda essa transição de personalidade do Eren, que vai marcar o encerramento de Attack on Titan, e falando de melhor música de anime, e aí foi por uma música que realmente explodiu no mundo, chegou top da Billboard, que é Idol de Asobi, é a música que tá lá na abertura de Oshinoko, né? Nada mais justo do que um anime sobre Idol, sobre gente que faz música, estar aqui com a melhor música de anime do ano, né? Então ficamos com Attack on Titan e Oshinoko na parte musical sendo premiada aqui nesse bloco. E para alegria dos otakus e fãs de aberturas e fãs de J-pop, J-rock, os próprios artistas do Yoasobi apareceram ali no palco para receber prêmio em mãos, né? Então foi mais uma forma de coroar essa premiação aí com a presença do pessoal lá no evento.
Estiloso, inclusive, viu? Estilosíssimos. Eu quero saber que dia que eu vou conseguir me vestir tão bem que nessa galera aí.
Tem que virar idol, pô.
Pô, vamos nessa?
Quando você...
Segura minha mão,
se tiver CLT, vale transporte.
Pior que eu acho que nós somos idol material.
Vamos buscar. Somos, Gabi? Então,
eu acho que somos.
A gente é idol da nossa própria vida, Gabriela.
Acho que dá pra arrumar, dá pra buscar.
Ai, meu Deus do céu. Agora, inclusive, falando de idol, tipo, que no caso não é idol, é uma atriz, a Chiaki Kuriyama apareceu pra falar de melhor filme. E essa é a atriz que a gente falou recentemente no nosso podcast de Battle Royale.
Exato.
Aquela menina que, inclusive, apareceu também no Kill Bill e rouba muito a atenção nossa no filme. A gente gosta muito dela e ela apareceu. Eu, particularmente, não lembro de ter visto antes da premiação anúncio que ela ia estar lá. Então, ela especificamente foi uma surpresa quando ela subiu no palco e revelou que Suzume ganhou o prêmio de melhor filme. E
justo.
Também, não é pra menos, né? Makoto Shinkai, inclusive, subiu no palco pra receber o prêmio. E foi muito legal, foi muito bonito, porque ele... compartilhou, eu acho que no fim das contas as pessoas meio que compartilharam sentimentos muito parecidos ali, sabe? O Shinkai, ele mencionou que ele viajou, né, tipo, o mundo inteiro por conta da estreia de Suzume e tudo mais, inclusive junto com a Crunchyroll, segundo ele, e ele tava impressionado, assim, realmente com o impacto que o animes tem, né, no mundo. E toda essa premiação tendo esse círculo de falar sobre a relação das pessoas com animes e tal, eu achei que foi muito legal, principalmente quando a gente vê esses caras que são nossos ídolos, sabe? Tipo, porra, é o Makoto Shinkai, tipo, tendo esse reconhecimento, tendo esse momento de reconhecer esse sentimento, sabe?
E Suzume conta uma história que, pra além do folclore japonês, né, a história em si, o roteiro, ela é muito identificável pro qualquer um, saca? Tipo, eu tive uma relação muito pessoal com o Suzume, que tive na minha vida e pai. Eu contei, inclusive, as histórias com o meu avô sobre o Suzume lá no nosso podcast que a gente fez dedicado ao filme. Mas sim, é aquela máxima, né? De que quando a história ela é bem feita e com dedicação e com carinho instaurado nela, independente do folclore que ela conversa, ela vai ter fãs e vai ter pessoas se identificando ao redor do mundo inteiro, né? Então, pessoas apaixonadas e chorando junto com o Makoto Shinkai, que ele é um mestre de fazer a gente chorar, né? Então, seu safado. Daí depois vem falar que tá impressionado, né? Que a gente chorou.
Tá impressionado.
Boas histórias se conectam com o seu público.
Exatamente.
Acho que esse é isso. A máxima.
Mas esse negócio dele estar impressionado e viajar o mundo é legal, porque a gente tá acostumado, o próprio Bianese trabalha diretamente com isso, né? Assim, de quando estreia uma grande produção americana, é normal que a gente sabe que os atores principais vão rodar o mundo e vão fazer premiere, vão fazer entrevista e vai dar entrevista pra todo mundo no mundo inteiro. Isso não é tão comum assim pra essa galera, pra esses diretores, produtores e criadores de anime, né? Recentemente a gente teve o próprio Oda impressionado com o sucesso de One Piece no mundo pela divulgação do live action de Netflix, né? Pô, então, pô, Makoto Shinkai, quando a gente fala aqui pra gente que é Animes Overdrive, Makoto Shinkai, óbvio que ele é uma celebridade conhecido,
gigante,
merece,
né?
Reconhecimento de todo mundo, né? Então a gente vê essa coisa chegando, é legal ver esse pessoal podendo sentir isso, né? Que as obras deles estão tocando o mundo, não só tocando o Japão, como é o caso que a gente vai ver de alguém que já tá passando por isso há um pouquinho mais de tempo, mas dá os mesmos passos de certa forma, que é do rapaz que a gente falou lá no começo do podcast que apareceu com seu sorriso, né? Que é o queridíssimo Bong Joon-ho, que voltou a fazer a sua aparição aqui no Animal Awards, agora pra um momento...
Falou de grandiosidade,
um pouco
chamou o homem.
Diferenciado, vamos dizer assim.
E esse cara subiu no palco pra revelar o melhor diretor, só que assim, ele simplesmente revela que tá trabalhando no anime.
Só isso, né?
Ele tava lá...
Cara...
Hoje de manhã estava trabalhando no storyboard, que é pra um anime que vai ser produzido no Japão. Maluco, assim, não dá,
Deus,
sabe?
Não tem como medir um negócio desse ter acontecido, saca?
Que não existe hype maior do que esse.
Eu não consigo mensurar o que vai ser isso, assim,
dá pra medir.
Sabe?
Tipo... Porque existe... Eu acho que o ápice de um diretor, né... É ele ter aquele negócio de um filme de... E o nome do diretor e depois o nome do filme. E o Bong Joon-ho, ele atingiu esse ápice, né?
É um filme de
Bong Joon-ho e um anime de Bong Joon-ho, entendeu? Que a gente falou de um filme do Miyazaki, um filme do Makoto Shinkai. O nome deles vem à frente da obra, porque ele passa uma segurança muito grande daquilo que tá sendo feito. Então, mesmo sem saber o que o Bong Joon-ho tá fazendo, a gente já tá na expectativa aí, cara, esperando. E aí?
E trouxe a grandiosidade do melhor diretor do ano, que foi Shota Gochizono, de Jujutsu Kaisen, levando mais uma vez aí, mais um prêmio, rapelando prêmios para casa merecidamente. E Gabi, você aí, que, vamos lá, quer rufar os tambores para a grande revelação da noite?
A grande revelação que não é surpresa pra ninguém.
Claramente, porque assim, de verdade, acho que esse foi o momento que eu mais amei dessa premiação toda, porque a Megan Thee Stallion ter aparecido no palco com aquela roupa inspirada em Jojo, sabe? Tipo, aquilo lá, inclusive, explodiu na internet, todo mundo que nem é fã de anime, assim, mas que é fã de cultura pop e do mundo pop, assim, começou a compartilhar tanto essa imagem dela meio que enaltecendo, tipo, olha como ela é otaku, sabe? Tipo, olha essa mulher. Se você for ver ela por ser rapper, né? Você não espera isso de uma pessoa que tá ali nesse ramo da música ser tão otaku assim e tá participando de um evento, se entregar tanto, né? E já faz um tempo que ela tem umas fotos, assim, de otaquinha e o pessoal fica meio que dando essa zoadinha com ela, mas ela ter aparecido na premiação dessa forma foi maravilhoso, eu simplesmente amei.
Sem falar que além de fã de anime, você citou Jojo, ela tem 1,80m, ela estava de salto. Ela tava, tipo, com 2 metros.
Ela era
Pink
um Jojo
mesmo. Ela era um Jojo mesmo, exatamente.
E aí, além disso, tipo, por ela ter esse amor e carinho por animes, daqui é uma coisa muito legal disso ter acontecido. Ela subiu toda cheia dessa energia, né? Falou que tava super empolgada, soltou um puta gritão, assim, pro pessoal da plateia animar, sabe? Ela é uma querida. A Megan Thee Stallion é uma querida, todos amamos ela. E ela foi lá
pra... É uma querida, parece minha avó falando, é uma querida.
Ai, tá bom. Mas não está incluído no meio das pessoas LGBT, porque a querida é um termo muito usado, tá bom? Mas tive que fazer aqui a carteirada. Mas a Megan chegou lá pra anunciar o maior de todos, que foi o prêmio de melhor anime do ano. E temos Jujutsu Kaisen, segunda temporada.
Levou,
né, cara? Levou mesmo. É isso, gente.
Levou. Zero surpresa. Levou. Conforme a premiação foi andando, ficava cada vez mais claro, assim, sabe? Tipo, putz, ia clareando, assim.
Ah, fica nada. Isso aí é mó papo de quem depois que passa a premiação.
Analisando,
ah, já sabia.
Não, é o contrário que eu tô falando. É o contrário. Conforme a premiação foi acontecendo e o Jujutsu foi lá... Ah, ganha melhor abertura, ganha melhor personagem,
melhor dublagem. Você disse que deu pra sentir
ganha melhor
deu ending. Pra sentir chegando,
você vai vendo e fala, caraca, velho, e lá na frente, quem vai ganhar de melhor anime? Quando chega de melhor diretor, ganha e fala, não, peraí, tá, beleza, acho que já temos um vencedor aqui, né?
Tem algo aí.
Ah, e eu não tava com essa sensação, não. Eu cada uma me dava dúvida, mas levou melhor diretor, levou melhor animação do ano aí, melhor anime do ano, né? E é isso. Foi o ano de Jujutsu Kaisen, meus amigos. Foi uma temporada emblemática, maravilhosa aí, gostamos muito. E parabéns, Jujutsu!
Parabéns, Jujutsu! E só lembrando aqui que, assim como a maioria dos animes que a gente falou aqui durante esse programa, que estavam lá no Anime Awards, tem um programa inteirinho dedicado à segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Vão lá escutar pra vocês entenderem melhor a grandiosidade dessa temporada e do anime como um todo.
E escutem também um programa que a gente gravou dos dubladores aí, junto com a Crunchyroll, né? Que veio o Yuri Tupper e a Amanda Brígido, que são os dubladores do Itadori e da Nobara em Jujutsu Kaisen, que compartilharam também um
tiraram
pouco da experiência
onda
deles com Jujutsu, foi maravilhoso, incrível. Então, dá essa moral pra esse episódio para eles, porque o anime é o melhor do ano, gente. É isso. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive aqui, finalmente analisando os resultados do Crunchyroll Anime Awards 2024. Chegamos ao fim aqui, né, deste momento do ano, entramos já em reta de preparação para o Crunchyroll Anime Awards em 2025, né, porque os animes deste ano com certeza vão estar lá no ano que vem, né, então vamos continuar vendo animes. E fiquei muito feliz por vários aspectos, né, da gente ter tido essa jornada aqui junto com a Crunchyroll em relação a esse evento, ter visto ele muito de perto, né, junto com os meus amigos aqui, principalmente, como a gente falou antes, e ver como esse evento teve todo esse aspecto muito internacional, de ter a participação especial de tantas pessoas diferentes, de meios diferentes, né, como a gente comentou mais cedo. Essa sensação de mundos colidindo, essa sensação de união que existe, que as pessoas compartilham o amor. Esse sentimento é muito bom, é muito maravilhoso. Eu acho que ele está em sintonia até com conosco aqui do Animes Overdrive, com o que a gente faz aqui, com vocês, ouvintes e tudo mais.
E, mais uma vez, parabéns a Jujutsu, né? Que não só levou o melhor prêmio de anime do ano, no caso, né? Mas levou, como a gente falou aí na análise acertada do Luiz, ele já foi levando aí 7 prêmios ao longo da noite, né? Então... levou os melhores prêmios, os prêmios mais importantes, e foi o que levou mais prêmios também pra realmente coroar aí a saga de Jujutsu nessa segunda temporada.
Foi 11, tá?
11 prêmios aí ao longo da noite, além dos dois prêmios principais que a gente mencionou aqui no fim, pra coroar aí toda essa segunda temporada que, de fato, como a gente falou lá no nosso programa, se você não ouviu, vai conferir. Vale dizer, né, na verdade, todos os vencedores aqui, à exceção de Buddy Deris, tem programa no feed do Animes Overdrive, né? No caso de Horimiya, a gente tem um programa da primeira temporada, não dessa temporada aqui que preenche os espaços, mas todos os outros estão aqui no nosso feed, então, se por um acaso você quer saber mais do que a gente acha desses animes e das temporadas em específicas que estão sendo comentados aqui, dá uma olhadinha no nosso feed por aí.
Ó, e uma coisa que eu queria falar é que esse foi o Anime Awards mais especial da minha vida, e acredito que também dos demais Overdrivers aqui, porque todo o nosso envolvimento aqui, mesmo pro Bianese, porque todo o nosso envolvimento aqui...
Um bom ponto.
Todo o nosso envolvimento aqui com a premiação, com o pessoal da Crunchyroll, fazendo os conteúdos lá pras redes sociais, fazendo esses episódios de podcast, foi muito especial pra gente, eu acho.
Com certeza, foi muito especial e vai ficar marcado na nossa memória como projeto e como pessoas também que amam animes, a gente poder ter feito parte disso dessa forma. Foi muito, muito bom.
Na expectativa de fazer ano que vem de novo, né?
Com certeza.
Ah, 2025 tem muito mais, família, confia.
De novo?
Confia.
Confia. Inclusive, manda e-mail lá pra Crunchyroll, todo mundo que tá ouvindo, tá? Fala lá, leva o Animes Overdrive pro Japão.
A gente comemora meu aniversário num daqueles... daqueles restantezinhos que é uma portinha só, sabe? Tomando...
A gente vai comemorar seu aniversário. Demais.
Junto com o Roland.
Lá no lugar onde o Roland trabalha, okay, exatamente.
Okay. Eu quero que o Roland me conquiste.
É isso que vai acontecer. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. E como eu sempre digo, vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.